Já são alguns os espaços de cultura de portas abertas. Temos, por isso, sugestões para quem já vai dando passos no desconfinamento, mas se preferir continuar por casa, temos também algumas ideias para si. Hoje conversamos com o músico Pedro Brunhosa sobre a sua nova canção, Tempestade, escrita em tempo de pandemia. Visitamos a Arco Lisboa, a Feira de Arte Contemporânea, com uma edição digital este ano. Abrimos o livro de poesia de João Gesta. Visitamos uma exposição de fotografia e vídeo feita por artistas em tempo de quarentena. Mas para já, sente-se em casa, confortável, porque vamos ao cinema. Ver cinema sem sair de casa é a proposta com que hoje abrimos o ensaio geral. Pode sentar-se na companhia dos miúdos, em frente à televisão ou ao computador. Está aí a Monstra em Casa. O Festival de Cinema de Animação está a celebrar 20 anos e preparou uma edição através da internet, tornando assim muito grande a sala de cinema, explica Fernando Galrito.
Esta Monstra tem uma característica especial, tem este ano, que é o facto do festival comemorado os seus 20 anos. E como nós gostamos de estar sempre muito próximos das pessoas, escolhendo vários locais ao longo da cidade onde levar o festival, a partir de um princípio nosso que é: quando as pessoas não se podem deslocar ou não têm formas de o fazer ou não há espaço para virem ao nosso cinema central, que é o Cinema São Jorge, nós fazemos a Monstra também próximo das pessoas, em escolas, em vários cinemas e vários auditórios locais. Digamos que aqui vamos fazer um pouco o mesmo. Agarramos naquilo que é a rede que nos une a todos, mundial, e vamos programarmos o festival e aquilo que ele tem de melhor, que são as suas competições, não só de melhor, mas também de mais atual, levando essas competições. São 169 filmes distribuídos por 4 competições: curtas-metragens, estudantes, super shorts e a nossa competição que nós gostamos mais, diria mesmo, que é a competição portuguesa. Vamos levá-la através da net entre o dia 25 e o dia 31 a casa de todas as pessoas.
De 25, ou seja, a partir da próxima segunda-feira, e até 31 de maio, poderá haver 169 filmes em 12 sessões. Entre as competições longas e curtas-metragens, curtíssimas, com filmes até 2 minutos, estudantes e competição portuguesa, o difícil é mesmo escolher o que poderá haver, aponta o diretor da Monstra.
Em todas as competições há filmes sempre muito interessantes, sei lá. Temos na competição dos adultos, temos filmes de pessoas que inclusive já venceram neste festival, como o Koji Yamamura, o Jorge Fitzkebel, que são sempre nomes internacionais, pronto, de grande importância em termos daquilo que é a qualidade dos seus filmes, não é? Nos filmes de estudantes, estamos sempre surpreendidos, diria eu, anualmente, com obras de grande qualidade e de grande diversidade, o que é muito interessante. Às vezes pensamos que os jovens estão só ligados à última tecnologia, não é verdade? Nós temos filmes feitos através de várias técnicas, algumas mais recentes, como o 2D ou o 3D, mas outras mais tradicionais, se quisermos chamar-lhe assim, como o stop motion, as marionetas, portanto, e muitas outras formas de criar e de nos contar histórias, de nos emocionar com aquilo que é dito e com aquilo que, em alguns casos, também é a preocupação dos jovens. Depois, na competição portuguesa, naturalmente, e não querendo aqui destacar ninguém especial, naturalmente, será sempre interessante podermos ver o filme que nós estreámos o ano passado, que é a última produção da realização da Regina Pessoa, não é? O meu tio Tomás, que é um filme que já ganhou vários prémios, inclusive o aclamado Annie de Hollywood.
E claro que a Monstra não poderia deixar de fora o público infantil, com a programação da Monstrinha, que será transmitida em canal aberto pela RTP2.
Durante os dias 30 e 31, fizemos um protocolo com a RTP2, ou seja, no sábado e no domingo, no dia 30 e 31 de maio, todas as pessoas que se sintonizem o canal 2 da RTP, o programa Zig Zag vai ter uma programação exclusivamente Monstrinha, ou seja, uma programação que foi feita por nós, dedicada a todas as crianças, desde os 0 anos, diria eu, até aos 14, numa programação que vai sendo em crescendo, ou seja, para os mais novos mais cedo e depois para a família e para os meninos mais adolescentes, teenagers, um pouco mais tarde. Também uma programação composta por cerca de 120 filmes, 10 horas de animação e com muitos dos filmes que, por várias razões, nunca são vistos nas diferentes televisões, toda a gente, mesmo sem ter cabo, vai poder assistir também a esta programação.
Quanto à programação, que poderá ver através da internet, Fernando Garrido explica-lhe como poderá fazer para se sentar nesta plateia imensa da Mostra.
É muito simples, basta ir ao nosso site, por exemplo, mostrafestival.com, tem no nosso menu tem uma coisa chamada Em Casa, e a partir daí vê toda a programação e carregando no link que vai direto para a compra, para a aquisição do bilhete. O bilhete tem um preço simbólico de 5€, não é? 5€ para 12 sessões de cinema, e para além destas 12 sessões de cinema, que as pessoas podem adquirir utilizando o seu cartão de crédito ou o PayPal, têm também, ou podem assistir também, a 6 masterclasses com grandes nomes da animação mundial, como seja o Arnaldo Galvão do Brasil, que é um realizador e produtor, um dos grandes compositores, já multipremiado para o cinema, mas também para o cinema de animação, o Christophe Herral, um grande pedagogo de cinema de animação, o turco Burak Saim, um jovem realizador de stop motion catalão, o Eduardo Puertas, que vai ensinar todos a fazer um filme de stop motion em casa de uma forma muito simples, ou o Raimund Krumme da Alemanha, também um multipremiado realizador, ou o nosso querido amigo Ed Lux, que é um ator e que se especializou na relação entre o acting e a animação, e vai explicar a importância que tem o sabermos ser bons atores para sermos também melhor animador.
Tomou nota do site, onde vai poder desfrutar de toda esta programação. Está tudo em monstrafestival.com. A Feira de Arte Contemporânea Arco Lisboa tinha sido adiada para o próximo ano, mas a organização espanhola reequacionou as coisas e orientou tudo para montar uma edição digital. Abriu esta semana ao público na internet a edição portuguesa da feira e vai durar 4 semanas, um tempo mais alargado do que o habitual, que eram 5 dias. Em entrevista ao Ensaio Geral, a diretora da Arco, Maribel López, explica porque pensaram apostar em manter a Arco Lisboa.
Percebemos-nos de que tínhamos a possibilidade de dar alguma coisa às galerias, que com as ferramentas digitais, que entretanto começamos todos a usar com tanta intensidade, tínhamos a oportunidade de dar visibilidade às galerias.
De hablar de Arco Lisboa, de pensar nesse momento, confiamos no futuro.
Era mostrar que confiamos no futuro, transferimos para o online essa experiência e esse espírito de uma feira que é pequena, que tem 70 galerias, que é feita com tanto carinho pelos agentes que estão envolvidos, desde a cidade de Lisboa até aos galeristas e artistas. É dar aos galeristas uma oportunidade de venda e dar à feira uma existência.
A feira vai permitir que os apreciadores de arte e colecionadores possam visitar as galerias e fazer compras sem sair de casa.
Todas as galerias que já haviam sido selecionadas.
Participam todas as 70 galerias que formaram parte do projeto deste ano e que foram escolhidas pelo Comitê Organizador em janeiro, bem como as equipas curatoriais, tanto da secção Opening, que são as galerias que participam pela primeira vez na feira, como as da Africa Focus, são as mesmas galerias. Elas apresentam as suas obras e damos o apoio com a plataforma Artsai.net, que colabora connosco há muitos anos. Antes era um complemento digital que oferecíamos às galerias que participavam na Arco, para que tivessem a máxima visibilidade, possibilidade de negócio e mostra de artistas. Agora passa a ser o centro de negócios.
E como é que este momento de pandemia afetou o mercado da arte contemporânea? Foi o que perguntámos à diretora espanhola da Arco, Maribel López.
Vamos necessitar um pouco de tempo para valorar isto, para ter alguns dados.
Vamos precisar de algum tempo para avaliar isso, para ter dados. Agora é uma situação muito complicada para as galerias que não podem trabalhar. Têm as portas fechadas e viram as feiras canceladas. Vamos apostar em tornar esta feira um êxito. Temos várias estratégias, mas é difícil. As galerias precisam de ser vistas, precisam desse encontro com os colecionadores. Também vemos que há cumplicidade entre os colecionadores e as galerias. Quando lhes vamos dizendo que isto está a acontecer, mostram muita vontade de participar, ver o que as galerias têm para oferecer. Isso dá-nos ânimo.
de entrar, de investigar, de ver que tienen as galerias que ofrecer, e isso também nos dá ânimo.
Este momento de pandemia, que tem obrigado muitos de nós a estar em casa, confinados, pode também ter efeito na arte que se vai produzir. Quisemos ouvir a diretora da ARCO sobre isso.
Eu estou segura, sim, estou segura, e não só.
Acredito que sim, não só vamos ver obras com referências explícitas à pandemia, como também vamos ver esta espécie de bolha de silêncio que se gerou para todos ter um valor específico para os nossos criadores.
Para os criadores, e eu sim.
Estou convencida de que vamos ver obras que vão espelhar isso, ou de forma direta, ou mostrarem-nos outras formas de pensar. Todos nós temos muita curiosidade em saber o que vai sair desta crise em termos criativos.
Criativamente desta crise.
Para ver as obras de arte à venda na ARCO Lisboa, basta consultar o site da feira. Lá pode encontrar 70 galerias e ouvir e participar em vários debates em torno da arte contemporânea.
Foi a saudade do teu braço e o olhar que já da luz me dói. Trabalhei sem dar pelo cansaço, horas extraordinárias foi.
Se já saiu de casa, é uma das exposições que poderá visitar e que reflete precisamente sobre o tempo que vivemos de confinamento nos últimos meses. No Centro Cultural da Malaposta, em Lisboa, uma mostra de fotografia e vídeo marca a reabertura da programação daquela sala de espetáculos. Que dia é hoje? É uma exposição constituída por imagens que registam o período de confinamento entre março e abril. O músico Sérgio Godinho, os atores Paulo Lobantunes, Dalila Carmo e Miguel Abreu estão entre os que deram o seu contributo. São imagens da reclusão durante o estado de emergência, explica Manuela Jorge, diretora artística da Malaposta.
A ideia desta exposição foi um bocadinho para retratar aquilo que vivemos durante estes dois, três períodos de estado de emergência. Convidámos os nossos cúmplices, os nossos artistas que programámos em 2019 e em 2020 para testemunharem, uns em vídeo, outros por fotografia, o que viveram neste período. 90% das imagens são tiradas por não profissionais. Temos dois ou três casos de imagens de profissionais, como a fotógrafa Margarida Dias, o Roland Sousa, penso também é um fotógrafo profissional. Temos aqui imagens muito bonitas, tiradas por amadores, mas muito, muito bonitas. Os vídeos foram feitos todos por artistas. Temos, por exemplo, um testemunho da Fernanda Lapa, temos um testemunho do Vitorino, temos um testemunho do Sérgio Godinho, do Vicente Palma, do Paulo Ribeiro. A parte do vídeo é a parte das perguntas que têm a ver mais com a sustentabilidade da nossa área, da área artística, em períodos como este, períodos de emergência e não só. Que medidas é que se deveriam ser tomadas para que os profissionais estejam protegidos, por exemplo.
Pode visitar esta exposição, mas lembre-se que também aqui terá de usar máscara. A lotação é limitada a 5 pessoas de cada vez. Os visitantes terão de cumprir obrigatoriamente o distanciamento físico e as recomendações das autoridades de saúde. Aberta de terça a sábado, das 2:30 às 6 da tarde, a exposição Que Dia Hoje revela trabalhos muito distintos.
Temos 4 casos em que eles próprios criaram uma composição. Composição, por exemplo, com personagens. Temos uma composição de Luís Hipólito e da Miriam Faria, que é uma composição de várias máscaras durante o período da quarentena. Também temos uma composição do Ruben, que tem 42 fotos ou 40 fotos de todos os dias. Ele colocou uma imagem diferente relacionada com a quarentena, relacionada com o isolamento. Ele colocou nas redes sociais e fez uma composição que está patente também na nossa exposição. Também temos uma composição da São José Correia que diz mais ou menos o que é que ela fez, que ocupações é que ela teve durante este período. Depois temos situações de pessoas que... temos situações de hospital, de amigos nossos que nos forneceram imagens de situações hospitalares. É basicamente isto.
A entrada para a exposição, que está no foyer do Centro Cultural da Malaposta, é gratuita. Em tempo de pandemia, um livro é sempre uma boa opção para estarmos acompanhados e este é de um poeta algo bissexto, que não publica a qualquer hora. É conhecido e reconhecido como programador cultural. É uma das figuras cimeiras da cena cultural da cidade do Porto, onde organiza há quase 20 anos as famosas quintas de leitura no Teatro do Campo Alegre. João Gesta lançou recentemente o livro Uma Falha nos Dentes. A obra de poesia está na coleção Elogio da Sombra, coordenada pelo escritor Walter Ugumem. É um conjunto de poemas que, como o próprio Walter afirma, mostra que o que João Gesta escreve é eminentemente resistência e onde a política está entre a poética, dizemos nós. O autor confirma.
Os meus livros refletem a posição de uma pessoa atenta à realidade que continua a querer transformar a realidade e procurar e defender-se para que não seja a realidade a transformar-me a mim e atento. Mas é um atento sem maldade nenhuma, sem querer destruir nada. É evidente que se me falarem chegas e não sei o que, eu digo claramente assumo isto escrito. Isso é lixo. Isso é o lixo da história. Mas há pessoas na cena política portuguesa, do PSD para a esquerda, de uma enorme dignidade, por quem eu tenho um respeito enorme. Portanto, digamos, não sou propriamente um radical, um tolinho que anda aí a tirar pedras a torto e a direito.
João Gesta diz de si que, quando for grande, quer ser ministro do ar e mar adentro. Gosta de brincar com as palavras e os seus trocadilhos. Neste livro estão reunidos poemas escritos entre 1993 e 2018, mas estes tempos que agora vivemos são também eles férteis, assume o poeta João Gesta.
São inspiradores. É perceber quão grande é a resistência de um homem e perceber também que somos um povo extraordinariamente solidário, que de um momento para o outro somos capazes de carregar assim num botãozinho e perder aquela agressividade das filas e de entrar primeiro para meter a gasolina primeiro ou na fila do coisa e transformarmos-nos num povo com um grau de civismo e de solidariedade extraordinário. Nem tudo é mal nesta crise. Os governantes são bons ou são maus conforme respeitam e defendem bem ou mal, o seu povo. E estes, em boa verdade, defendem-nos bem. Tenho muito orgulho nisso, apesar de nunca ter votado neles.
João Gesta, o poeta que assina o livro Uma Falha nos Dentes, editado pela Porto Editora. No ensaio geral, escutamos agora várias outras sugestões com a assinatura de Guilherme de Oliveira Martins. O nosso colaborador semanal do Centro Nacional de Cultura traz hoje vários livros para si, mas também destaca a edição do Festival Monstra.
Monstra é o Festival de Animação de Lisboa e registra este ano 20 anos de vida. Estava previsto um programa ambicioso que um pequeno monstro real desejou e conseguiu perturbar. Por isso, de 25 a 31 de maio, teremos o Festival Monstra em Casa e um concurso com 4 categorias, curtas, estudantes, curtíssimas e portuguesa. Haverá ainda Masterclasses e o Monstrinha na RTP2 a 30 e 31 de maio. Em junho, no Museu da Marioneta, teremos marionetas e desenhos originais dos filmes de Tim Burton, com maquetas, adereços, esboços e pesquisas gráficas vindos expressamente dos estúdios britânicos Mackinnon e Saunders. E permitam-me que recorde a memória de Maria José Machado Santos, que há pouco nos deixou, mas que imprimiu ao Museu da Marioneta um espírito e um entusiasmo que jamais poderão ser esquecidos e que não morrem. Por isso, destaco a associação do Museu da Marioneta ao Festival Monstra de 2020, uma vez que aí encontramos a razão de ser de uma iniciativa que nos leva às origens do teatro e da representação e aos inconfundíveis fantoches, robertos, bonifrates, marionetas que nos conduzem à comédia dell'arte ou às nossas guerras de Alecrim e Mangerona. José Cutileiro, antropólogo, embaixador, escritor, exemplo de humor sério, de piada britânica com o fundo do escárnio português, deixou-nos. escreveu os inesquecíveis bilhetes de colares onde lemos mais de 30 anos de residência em Portugal, parte deles na maravilhosa região do Estoril e Sintra, mas também noutros lugares, permitiram-me ganhar conhecimento, nutrir por ele amor, sem que o meu sentido crítico se sinta por isso abafado. Dentro, evidentemente, dos limites que obrigam o estrangeiro, não me permitiria comentar os portugueses como eles se comentam uns aos outros, nem tecer sobre a sua história considerações de índole filosófica tendentes a denegrir vultos para fazer brilhar outros. Os portugueses hão de ser sempre os mesmos, porque não há outros, dizia o primeiro duque de Palmela. A. B. Cotter escreveu a convite de Vítor Cunha Rego, com tradução de um ignoto alentejano chamado J. Fonseca, e é de Cotileiro, que também aconselho, além dos bilhetes de colares, dois livros recentes e imperdíveis: Inventário, Desabafos e Divagações de um Cético, na Dom Quixote, escrito no blog Retrovisor de Vera Futcher Pereira, e Abril e Outras Transições, também na Dom Quixote, misto de memórias e reflexões. Mas agora ficou o vazio dos obituários vivos que escrevia no Expresso como decano dos autores da Nossa Velha Senhora. E neste tempo de confinamento, ainda tenho mais dois livros que propositadamente fui buscar à estante onde não estavam esquecidos. Dentro de dias, celebraremos 100 anos do nascimento de Ruben A., um dos grandes escritores do século XX. A ele voltaremos porque a terrível peste impediu que comemorássemos condignamente com gente e com ideias na Gulbenkian. O livro sairá de novo dentro de dias. É um romance inesperado e magnífico. É A Torre da Barbela. Romance alucinante sobre Portugal e os portugueses. A história que o homem contava nada tinha de comum com a verdade. Era pura invenção de trás no bolso, léria de almanaque recreativo para uso nos comboios do Minho. E se falei de dois livros, fica ainda Regressos, de Manuel Teixeira Gomes, na Feitoria dos Livros. Há que prazer cumprir um dever e dizer que a leitura é sempre, sempre necessária.
Não estamos sós na tempestade.
Tempestade é a nova canção de Pedro Abrunhosa. A música foi escrita e composta nestes tempos de confinamento. Em entrevista ao Ensaio Geral, o músico fala do sentimento de salvação ao estar a trabalhar neste momento de pandemia.
Qualquer forma que o autor tem de mostrar aquilo que faz é uma forma de salvação. Não existe arte sem que ela cumpra um objetivo, que seja uma ponte emocional para com quem supostamente nos está a ouvir. É sempre uma incógnita, porque o autor faz para um abstrato. Neste caso concreto, foi curioso, porque apesar do confinamento e apesar da conexão digital das redes sociais, há, por outro lado, uma presença. Sabe-se que as pessoas estão ali, os números aparecem no canto superior direito do ecrã. Nós sabemos que entraram mais 100 e saíram mais 50. É curioso que isso cumpre o autor. Eu acho que a obra de arte, e é aí a sua diferença com o entretenimento, a obra de arte cumpre-se na voz dos outros.
Durante os dias de isolamento, Pedro Abrunhosa virou-se para uma plateia virtual. Foi muito ativo nas redes sociais, onde deu vários concertos caseiros. Mas o músico aponta as diferenças em relação à memória do palco.
Há aqui uma diferença muito grande, que é o som. Eu fiz muitos diretos durante o confinamento, é verdade, e funcionaram todos muito bem, mas no final das músicas há o silêncio. Apesar das presenças que ali estão, há o silêncio. E, portanto, nunca há o afeto, digamos, do bruá, da emoção do público. Mas é verdade também que cria uma aparente proximidade, não é? As pessoas podem nos interpelar diretamente, podem pedir uma música diretamente, não importunam um concerto. Se pedirem tudo o que eu te dou, se pedirem pôr os braços da minha mãe, não estão a importunar o concerto. Portanto, é uma ligação interessante.
É no silêncio do estúdio que Pedro Abrunhosa se dedica à escrita das canções. É um lugar de criação e espaço de reflexão, diz o músico, que lembra as palavras do Papa Francisco. Foi do estúdio que nasceu Tempestade, que ouvimos.
A tempestade é uma metáfora, eu acho, mais que se adapta mais a este vírus, não é? Não é uma guerra. Eu acho que a metáfora da guerra é exagerada. E acho que pode até ter efeito nocivo, num certo enfrentar psicológico coletivo. Não é uma guerra. A guerra é uma violência gratuita que se pode evitar não cultivando o ódio. E, portanto, é o último estado. Eu diria que é pior do que uma pandemia, é a guerra. Portanto, convém também manter as coisas. Aliás, nós vemos com os refugiados sírios, neste momento, a desgraça que é, a calamidade que é. E, portanto, a pandemia não. A pandemia, apesar de tudo, nós sabemos que afeta a todos, é verdade. Mas também é uma questão de ação individual, em casa, no dia-a-dia, que pode combater esta pandemia. Portanto, eu acho que a tempestade aqui arremeteu-nos para o silêncio. O silêncio é o sítio onde nós, músicos, criamos. Para mim, o silêncio não é um lugar estranho. Para mim, o silêncio é um lugar e é, sobretudo, um lugar de reflexão. E recordo as palavras do Papa Francisco, que várias vezes falou sobre esta matéria do tempo para a contemplação, o tempo para que o tempo ressoe dentro de nós. Nós não permitimos que o tempo ressoe. E esta expressão é lindíssima, porque, de facto, se há coisa que o tempo faz, é que o tempo não se ouve, o tempo é silencioso. Mas se nós, durante breves instantes, como aconteceu nestes 2 meses, no fundo foram breves instantes, se nós deixarmos o tempo escoar, ele vai ressoar. E este ressoar do tempo, ou escutar o tempo, ou escutar os outros, o confinamento para a literatura, por exemplo, para a música, dá um espaço de aconchego interior que foi várias vezes, como eu dizia, invocado pelo Papa durante este período duríssimo.
Tempestade conta com a participação de Carolina Deslandes e a produção de Diogo Pissarra, jovens músicos a que a Brunhosa chama agora cúmplices.
Com o Diogo, a minha relação é mais antiga. Fazia parte do júri quando o Diogo lá passou naquele programa O Ídolos. Tive o prazer e o privilégio de assistir ao grande surgimento do Diogo e tenho uma grande admiração por ele. E sobretudo, esta nova geração vê as coisas de outra maneira, quer dizer, não é melhor nem pior, é de outra forma, isso é inevitável, é isto que se chama dialética, isso que se chama evolução. E a Carolina Deslandes é uma amiga pessoal, uma pessoa com quem aprendi muita coisa e que eu próprio aprendi a admirar, uma mulher de uma capacidade de luta e de trabalho invejável. De repente há aqui uma junção de gerações e de influências, um bocadinho como se faz na arquitetura, não é? em que os arquitetos misturam sangue novo nos projetistas e nos desenhadores, etc. E, portanto, há aqui uma osmose geracional muito interessante. E é verdade que é também um encontrar novos cúmplices, porque eu estou neste momento no estúdio, estou naturalmente a escrever, que é o que faz um escritor de canções ou outro, está a escrever. E claramente esta pandemia indicou-me que o caminho era por aqui, com estes jovens músicos e jovens produtores, e é por aí que eu também estou a explorar os próximos caminhos.
Pedro Abrunhosa está assim a trabalhar em novas músicas, algumas delas poderão vir a integrar o novo disco. Ao compositor perguntámos se espera que esta situação de pandemia traga alterações na forma como pensamos a humanidade. Abrunhosa quer se mostrar esperançoso, mas levanta receios.
Aumentou a sensibilidade das pessoas para as questões sociais e, portanto, estão a doar mais nas associações. Há uma solidariedade implícita, porque isto foi como uma, enfim, foi uma lâmina que por aqui passou e ceifou muita coisa, nomeadamente vidas. E nós todos somos pequenos perante esta lâmina, e somos todos iguais. E, portanto, despertou um certo instinto de solidariedade. Agora, a questão é que, a maior parte das vezes, para não dizer sempre, a história tem-nos ensinado que, a seguir uma grande crise, que gera grande descontentamento, há sempre uma, enfim, neste momento já há bolsas de pobreza e há fome e há pessoas que estão em dificuldades imensas, sempre mais propensas e mais sensíveis a certos discursos que são menos racionais, são mais emocionais. E, portanto, é um terreno fértil para a propagação das não-ideias, do conceito destrutivo. Nota-se nas redes sociais agressividade, uma coisa que não é sequer uma discussão política ou humana, não, é agressividade. Se tomarmos, por exemplo, aquilo que aconteceu a seguir à pandemia da gripe chamada espanhola, após a Primeira Guerra Mundial, nós poderíamos dizer, ok, a humanidade passou por uma Primeira Guerra Mundial, foi tremendo, morreram milhões e milhões de pessoas, e a seguir veio esta pandemia, morreram mais 50 milhões de pessoas. a humanidade vai ser, vai abrir os olhos, vai saber enfrentar isto e ser mais amigável. Pois, na realidade, logo a seguir, veio um certo indivíduo austríaco e aconteceu a Segunda Guerra Mundial, ainda com mais milhões de mortos, não é? O que quer dizer que o descontentamento graçou ali entre as duas guerras e houve quem o soubesse cavalgar, não é? E, portanto, é preciso ter muito cuidado com estas crises, porque a pobreza e o medo fomentam e instigam, enfim, alguma... E, portanto, eu quero estar esperançoso por ver estes atos de solidariedade porta a porta, pessoa a pessoa, vizinho a vizinho, mas no grande amplexo da política internacional não estou tão otimista, porque vejo a convicção com que essas ideologias da não construção, da destruição, não é? Não propõem nada, só destroem, acusam o outro. Portanto, vamos com calma defender aquilo que conseguimos construir até agora.
A reflexão do músico Pedro Abrinhosa, que já amanhã regressa aos concertos ao vivo, será em Ancião e numa espécie de drive-in musical.
A expressão drive-in é uma expressão inglesa. Eu tentei chamar-lhe vens de carrinho, que é uma ironia. As pessoas vão de carro e assistem. Vai ser, eu creio, que o primeiro drive-in musical em Portugal. Portanto, não sei o que é que vai acontecer. Sei que as pessoas vão de carro. Cada carro leva 5 pessoas. Não se pode quebrar a lotação legal. As pessoas recebem a emissão no rádio. Há uma frequência facultada às pessoas. E, portanto, ouvem com a qualidade da sua aparelhagem no carro. E em frente aos vidros dos automóveis, ao para-brisa, estará o palco, onde eu estarei em versão reduzida, por uma razão, é que para já, por causa das questões legais de segurança e de afastamento e de distanciamento social, mas também porque é um palco pequeno. Não cabem os comitê caviar todos, mas vai ser um espetáculo na tradição dos espetáculos que eu faço com formação reduzida, enfim, com energia e com a força do costume.
Será no estacionamento do Estúdio 3, em Ancião. O concerto está marcado para as 10 da noite e os bilhetes já estão à venda. É com Pedro Abrinhosa que nos despedimos, deixando estas ideias para os seus dias de desconfinamento. Voltamos de hoje a 8 dias com novas propostas culturais. Até lá, boa noite e bom fim de semana.
Não estamos sós na tempestade. Meu pai, não vais da nossa mesa. Não me ensinaste tudo ainda. Esperarei de luz acesa. Conta-me histórias de Coimbra. Foste montanha a vida inteira. Como a distância me incendeia, meu pai. Não vais tão cedo desta mesa. Quando eu voltar, abraça-me por dentro. Aperta-me de tempo. É tão tarde, o amor é tão tarde. O primeiro dia há de ser mais que primeiro. Vem salvar-me por inteiro. No futuro ninguém quer só metade. Meu amor, não estamos sós na tempestade.
Nesta tormenta ainda há festa na varanda. Uma canção que a noite inventa chega das vozes de outra banda. Alguém que toca uma guitarra a quem se agarra enquanto dança. Meu amor, vamos estar juntos na balança.
Não estamos sós nesta saudade. A rua chora no mesmo aperto. Há andorinhas na cidade. São beijos teus no céu aberto. Quero ver-te ao fim da tarde. Mas já não tarda a liberdade. Meu amor,
não estamos sós na tempestade. Quando eu voltar, abraça-me por dentro, aperta-me de tempo. É tão tarde, o amor é tão tarde. O primeiro dia há de ser mais que o primeiro. Vem salvar-me por inteiro do futuro. Ninguém quer só matar. Meu amor, não estamos sós na tempestade. Meu amor, não estamos sós na tempestade.